Conversando com o Especialista.
8h30, juntinho com você aqui no nosso programa Saúde no Ar, agora com o nosso quadro Comer e Ser, hoje de forma ampliada com a nossa roda de conversa, tendo a coordenação da professora Neuza Miranda, que coordena esse projeto juntamente com a Universidade Federal da Bahia, Escola de Nutrição da UFBA. A gente tem hoje o prazer de receber aqui no nosso estúdio as nutricionistas Giese Ribeiro, também Elaine Janaína Linhares e Eusélia Lima Souza, elas que foram colaboradoras ao longo desse mês de novembro, do nosso quadro Comer e Ser, da coluna Alimentação do nosso portal. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a nutrição no universo masculino e as implicações que isso pode trazer, as escolhas assertivas ou não e o impacto que isso tem na saúde. Mais uma vez, bem-vinda, Giese, Elaine e Eusélia.
Obrigada, muito obrigada.
Vamos então falar um pouco sobre isso, o universo masculino. Estávamos comentando, inclusive, um pouquinho antes, durante o intervalo, que é bem diferente o comportamento, como homens e mulheres se comportam em relação à nutrição. E o que está por trás disso, né? Das escolhas de ambos? O que vocês observam aí um pouquinho no trabalho de vocês?
Querem começar? Acredito, Patrícia, que os homens, eles têm um comportamento social um pouco diferente das mulheres, e por conta disso isso acaba influenciando na ingestão dos alimentos. Então, eles têm realmente essa cultura de comer mais, um volume maior, comidas mais pesadas, né? Associado a isso, a questão do não fazer os exames periódicos, não buscar atenção à saúde, é mais prevalente neles. Então, isso acaba tornando as chances da ocorrência do câncer e de outras doenças crônicas não transmissíveis mais incidentes, né? Então, acontece mais nos homens por conta disso, né?
Bom, a Zélia estava falando também que tem um fator cultural é muito grande, de crenças que foram passadas para esse homem e que determinam muitas vezes as escolhas que eles fazem, que nem sempre é uma escolha consciente.
Sim, sim, Patrícia. O comer pesado, né? Comer o mocofato de manhã, a feijoada. É muito difícil para a mulher, ela não está nessa linha da cultura pesada. Tem até algumas mulheres, mas é mais para homem, do comer pesado porque vai pegar pesado no trabalho. Não é bem assim, né?
A questão da praticidade também, Gésio, do fazer, né? O homem que está mais próximo ali dele, ele vai acabar. A mulher talvez tenha mais aquele cuidado. Primeiro, às vezes, tem uma preocupação na questão estética, tá? Que não só por esse viés deveria ser as escolhas, mas que seja. E também a praticidade de achar pronto. Então, o homem vai muito por aí, né? Comeu ali um hambúrguer, fast food, tá tudo certo.
Exatamente. O homem, ele não tem muito isso de ir à cozinha, de fazer seu próprio alimento. Isso acaba dificultando. E ele quer isso, ele quer o prático. E também não tem essa pressão social como a mulher tem com a aparência. Sim. Então, o homem com a barriguinha, ele não está tão preocupado quanto a mulher. Então, acaba que ele procura menos alimentos saudáveis, acaba fazendo menos atividade física e vai somando isso com os anos, juntando com a bebida, com o excesso de alimentos gordurosos e acaba tendo obesidade e outros problemas associados.
Bom, na prática, no estudo, né, de vocês, no desenvolvimento do trabalho, também está muito associado a questão não só da nutrição, mas a nutrição, a segurança alimentar e a saúde, né? E há uma relação direta entre aquilo que comemos, as nossas escolhas. A gente tem visto muito isso aqui e com certeza isso não vai ser diferente para o universo masculino. O que que a gente observa em relação a essas escolhas, seja pela crença cultural, pela praticidade, ou seja qual for a motivação que leva o homem a comer dessa forma, ingerindo coisas mais calóricas, isso está tendo um impacto direto na qualidade de vida? Vamos para os números. O que que nós temos aí de doenças e de situações, por exemplo, como a obesidade dentro desse universo?
Sim, sim. Tem um impacto muito grande, né? Você vê que hoje as pesquisas, elas nos dão a direção de que existe principalmente o câncer de próstata, né? Que é uma doença que acomete uma grande parte da população masculina, né? Que é a temida. E a parte de obesidade, né? Obesidade, e aí acarreta hipertensão, diabetes.
Pois é, Gese, né? E também aqui, Elaine, são doenças não transmissíveis. A gente vê um aumento de doenças que poderiam ser evitadas. Situações em que, dependendo das escolhas alimentares, inclusive, elas não estariam ali postas. Ou seja, a gente está diante de uma sociedade que está adoecendo, a gente poderia dizer por que quer, não necessariamente porque quer, porque também depende muito da informação, mas elas poderiam fazer a escolha de não chegar a esse ponto. E o que acontece, então?
É isso. A obesidade, ela é multifatorial. Mas nós sabemos que se fazer atividade física, comer alimentos saudáveis, alimentos in natura, como frutas, verduras, hortaliças, como base da alimentação, ela vai prevenir várias doenças. Então, é sabido isso. Isso, se você perguntar para qualquer pessoa, leiga ou não, ela vai te responder isso. O difícil é na execução, né? Muitas pessoas ficam deixando mais para mais tarde, e acabam deixando para semana que vem.
Depois que a doença aparece, eles começam a ficar mais dedicados?
Eles têm até uma adesão maior em alguns casos, né? Tem a resistência em querer assumir aquela dieta, mas quando assumem também tem uma adesão certinha, fazem tudo direitinho, acompanham. Acho que eles são bem dedicados, depois do convencimento ali.
Também o homem, quando se dedica à saúde, é bem diferente da mulher. Aqueles que são realmente conscientes e dedicados são exemplo. E o homem na fase da adolescência, mais complicado ainda, porque a gente está falando do homem adulto, mas todo esse trabalho nutricional começa lá na infância, não é verdade? E aí vai crescendo até chegar à fase adulta.
É muito importante começar desde bebê, né? Desde bebê. Já com leite materno e depois ofertando, né, uma gama de nutrientes e de alimentos diversificados, né? Não ficar só na parte do feijão com arroz, quando dá o feijão com arroz, né? Mas sim também com a parte integral, as frutas, as verduras, ofertar bastante verdura. A criança de 6 meses, você já pode dar na mão da criança um bastãozinho de cenoura, né? Para já ir tendo contato, brócolis, certo? E melhorando já as papilas gustativas para trabalhar essas papilas, né? E comer diversificado os alimentos. Porque se você não oferta, certo? A criança, ela não come. Então, você tem que ofertar a criança.
E quando a criança vai rejeitar, a gente já ouviu muito, bastante de vocês, investir um pouco nisso, né? Porque o resultado vem depois. Gente, olha, estamos aqui no ar com a Gese Ribeiro, Elaine Janaína Linhares e Eusélia Lima Souza, são nutricionistas, batendo papo hoje sobre nutrição e universo masculino. O que precisa acontecer para que essa pessoa que está nessa condição mude? Eu sei que tem muitas ouvindo a gente que está nesse mesmo caminho. Sabe o que tem que fazer, mas não faz.
Eu acho que, além de ter essa consciência, né, que ela já tem por conta dos eventos que ocorreram, mas a importância da equipe multidisciplinar também. Então, talvez não só trabalhar o nutricionista, mas talvez um psicólogo, sim, né, frequentar as consultas com o corpo médico, então um endócrino ou seja qualquer especialista, né, da área para a doença que ele tem. Acho que é fundamental nessa ação do convencimento. E como a Eusélia falou, né, para o adolescente, para quem tem mais resistência à adesão de uma dieta, é importante que se observe o que a pessoa também gosta de comer. Não é essa visão do nutricionista que vai tirar tudo, vai deixar aquela dieta radical. Isso não acontece, né? Hoje em dia não acontece. Tem muito do comer intuitivo, do comer consciente, né? A questão da quantidade, muito mais do que o tipo dos alimentos. Então, fazer essas modificações. A gente tem o alimento em si, natural, que é o melhor realmente, mas pode preparar de várias formas, né? Então, acho que é isso.
Ok, e a questão das escolhas. Mais uma vez, o enfoque hoje é o homem, porque estávamos comentando aqui, às vezes numa mesa, numa família, a gente percebe o que tem a oferta na mesa, as meninas vão lá para fruta, para saladinha, elas conseguem colocar, os meninos ficam mais de olho no pão, no ovo frito, no queijo, no apresuntado, no achocolatado. Por que isso? Por que essas escolhas diferentes? O que é que acontece nesse universo masculino que precisa ser ressignificado? E hoje o Saúde no Ar tá especial para você, tá? Homens, Carlos Prazeres, fale aí, traga aí a voz masculina aqui para o nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Hoje o programa está falando para todos, mas está eminentemente feminino. Está lindo aqui no Facebook.
Pois é, falando para homens, são mulheres.
Vamos aí,
falando para
as
homens.
Mulheres aí no Facebook, sorri para o povo ver esse sorriso bonito. Patrícia, antes, né, que eu prometi a você lá no Dia dos Pobres, lá em Manduz, estava o belo casal lá, você e o Ezequiel.
Obrigado.
Eu prometi ligar hoje, né? Pra gente falar de algo, né?
Isso, verdade.
Os 40 anos de casado.
Parabéns.
Que eu e minha esposa completamos ontem, né? E aí, parabenizar a todos os casais que estão perseverando, Patrícia. E aproveito já para deixar uma sugestão para você, apesar que você me deve um tema que é sobre o alimento de micro-ondas. E vou deixar mais um agora. Trazer um casal da pastoral familiar, já que o seu programa fala da saúde como um todo, né, com essa família da Arquidiocese, para falar sobre a saúde da família, essencialmente da parte espiritual. O que é que leva, né, as famílias a estar se perdendo aí? E o que é que leva muitas famílias que estão bem a se esconderem, a não serem luz para o mundo? Né? Agora, para nossas meninas aí, nutricionistas. É, Jesus, lá em Bodas de Caná, ele antecipou a sua hora, né, do seu primeiro milagre, antecipou, e nós não aprendemos a antecipar, né? A gente educa os filhos a viverem mal, a comerem mal, porque quando vai para o mercado é sal, gordura e açúcar. Isso não é só o povo sem educação, não, é quem passa por universidade também. Quem sabe nutricionista também não faz isso, né? Agora, o que é que nós podemos fazer para melhorar essa educação desde a base? Porque se reeducar é muito mais difícil quando o médico diz, ou para ou morre, tá? O que é que você diz também para esses capitalistas criminosos que só pensam no ganha-perde? Eles ganham e o povo perde. Quando botam uma propaganda, uma criança, né, não gosta do couve, não, coma tal isso aqui industrializado que substitui. Por que não bota uma criança que gosta de comer verdura que tem? Para mostrar, você também pode comer, criança que não gosta, tá? Um abraço, Deus abençoe a vocês e que a nutrição seja de fato levada a sério, que pouco se fala desses profissionais.
Obrigada, a gente sempre traz aqui, obrigada. Toda segunda-feira, o nutricionista tem espaço cativo, garantido, aqui no Saúde Nova, porque a gente entende que alimentação é saúde e saúde preventiva. Isso que ele falou, já vou passar aqui a fala para as meninas, o ganha-perde. O que, que é isso, ganha-perde? Quando você toma um refrigerante, como uma comida ultraprocessada, industrializada, salgadinho para criança, quem está ganhando é a indústria e você está perdendo em sua saúde. Então vamos para o ganha-ganha. Consumir, fazer um consumismo mais, um consumo mais consciente. Frutas, verduras, levar a natureza para sua casa, tá? Valeu, Carlos, parabéns pelo dia aí ontem, celebrado aniversário de casamento desse casal também, muito bacana. Ele falou da comida de micro-ondas, já fica um tema aí para a próxima série, né? Pra gente falar, esquentar a comida, fazer comida no micro-ondas, qual o impacto disso? Mas enfim, voltando para cá, ele falou sobre a indústria, a responsabilidade tem que trocar o couve por outra coisa, por exemplo, a indústria massifica. Isso,
ele,
né?
Mas um feijão temperadinho com alho.
Até com verdura, com dentro,
cebola.
A gente colocar quiabo.
E isso, quiabo dentro do feijão já enriquece, excelente, né? Se você cozinhar o feijão e depois cozinhar as verduras do feijão, é uma delícia, gente.
Sim. Então vamos experimentar. Eliette está na ponta da linha, tem uma pergunta. Depois tem uma pergunta muito significativa aqui para você, Gese, para todas, né? Mas é o Marcelo, ele diz o seguinte, que ele não come comida gordurosa, não consome bebida alcoólica, no entanto, o colesterol tá ruim, tá sempre elevado. Ele quer uma resposta para isso, tá? Daqui a pouquinho, mas antes tem a Eliette. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão na mesa. Parabéns pelo programa, viu?
Obrigada. Todas nós aqui.
Nota, né? 10. Obrigada mesmo, de coração. Olha, eu quero dizer assim, que as mães, Patrícia, podem inovar, entendendo? O meu filho não gosta de inhame. Ontem eu fiz um purê de inhame e botei carne moída. Entendendo? Botei uma fatiazinha de queijo assim por cima. Hoje ele comeu, que amou. Então a mãe pode inovar nos pratos para vocês mudarem um pouquinho o paladar, né? Porque o inhame é um alimento super nutritivo e saudável, não é verdade?
Sim.
E parabéns pelo programa mais uma vez. Um beijo para todos vocês. Boa semana.
Mudar, joga inteligência. Aí o homem não gosta de comer inhame, faz de uma forma diferente e ele acaba comendo.
Com certeza.
Bacana. E a pergunta do Marcelo, por que, que ele não come, não toma bebida alcoólica, nem come comida gordurosa e está com colesterol alto?
Muitas vezes ele tem um problema familiar, colesterol, né, de herança familiar. O meu colesterol também, apesar de ser nutricionista, ele fica um pouco alto, colesterol, certo? E o que, que eu faço? Né? Eu trabalho com meu colesterol bom, HDL, fica alto, né, a compensação, como consumindo gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, são as gorduras boas, né? Né? Essas gorduras, elas vêm de, né, principalmente o azeite de oliva, o óleo de soja, certo? O abacate tem gorduras boas, certo? Então, Você consumir também uvas, o suco de uva, sim, ou se ele é menino ainda, né, é adolescente,
sim,
não pode consumir uma taça de vinho também, uma taça só de vinho, né? Porque o povo quer tomar é com moderação.
Ah, mandaram então, tomar vinho, tomar...
Não, ele não pode porque ele ainda é adolescente, mas certo, ele pode tomar o suco de uva, né, que é riquíssimo em resveratrol. São substâncias que ajudam a melhorar, certo? Essa parte toda de colesterol, aumentando o colesterol bom. E essas gorduras boas também. Assim como os oleaginosos, como o amendoim, as castanhas, né?
Isso tem que fazer parte.
Isso tem que fazer parte, né? Agora, consumir com moderação, porque quando a gente diz assim no ar, consumir oleaginosos, aí o povo vai comer uma xícara de castanha. Aí não, consumir o quê? Uma pequena quantidade, umas 4-5 castanhas. Bacana. Tá bom por dia.
Tá joia.
E além de aliar essa alimentação saudável com atividade física, isso, que é comprovadamente uma forma de diminuir esse colesterol. Então, além da alimentação saudável, o estilo de vida também é importante ser saudável.
Sim. Pois é, então tem forma de aumentar esse colesterol melhor, né? Inclusive tem uma matéria publicada no nosso portal, elaborada aqui durante esse período do Novembro Azul, que vai falar sobre isso. Tem até receitas mais saudáveis de como você pode mudar a sua forma de alimentação e melhorar também a qualidade dos nutrientes. Agora, tem uma pergunta da ouvinte aqui que eu achei bem interessante. Ela disse, vem cá, ela quer saber o seguinte, Angeli, como vocês, como nutricionistas, o que poderia ajudar e dizer a um pai que suco de caixa não é bom para a criança? E ele responde que sempre tomou aquele de pacote, que é aquele, né? E nunca teve nada, e nunca ficou doente, que ninguém na família ficou doente. Olha aí as crianças, né? Gente, suco de pacote, vamos ouvir aqui o que é que vai, elas vão dizer.
Esses sucos de caixinha, esses sucos de pacote são açúcar puro. A quantidade de açúcar que tem nele é muito semelhante à quantidade que tem no refrigerante, só para vocês terem uma noção. Então, e também tem muito essa fala, né? Ah, eu comi a vida inteira, não aconteceu nada comigo. Mas a doença, ela é multifatorial. E há alguns anos atrás, a alimentação, tudo bem, você tomava esse suquinho de pacote, mas provavelmente você comia menos industrializados. A cultura alimentar mudou muito nesses últimos anos. O estilo de vida mudou muito. As crianças brincavam correndo, hoje em dia mais no celular. As pessoas trabalhavam mais ativas, agora é muito atrás do computador. Então não tem como a gente comparar esse, antigamente sempre comi e nunca me fez mal.
E outras vezes não aparece uma doença direta, vai aparecendo, as doenças vão se instalando lá na frente. Sim. Esse suco de pacote, que é aquele antigo que suco, eu vou falar, infelizmente, a marca, porque é isso mesmo, as pessoas levam aqueles pacotes fechados pra casa. Gente, além do açúcar, tem um teor ali de química, de conservante e corante, absurdo.
Conservantes, né? E o açúcar...
Só uma dica, né, para o ouvinte aí que falou, principalmente na infância, a gente deve evitar, mas na fase adulta também. Uma dica é vocês olharem o rótulo, sempre olhe o rótulo do alimento, né, aquelas informações que ficam atrás, né, do produto. Então, quando você vai olhar o rótulo de um suquinho de caixa, sempre o primeiro ingrediente é o que a gente tem maior quantidade naquele produto. Geralmente é água, logo depois alguma essência, algum aromatizante, algum conservante. Depois, no final é que vem suco da fruta, né, o aroma idêntico à fruta. Então, quer dizer que aquele alimento é totalmente processado, não é mais a fruta em si, não é um extrato da fruta, então tem muito mais prejuízo do que benefício em consumir.
Ah, é barato, tudo bem, um pacotinho daquele pode fazer 12 litros de suco para a família toda tomar, mas e depois? Caro, a consequência disso vai custar muito caro, tira isso do seu carrinho, pelo amor de Deus.
O limão também é barato, você pega, espreme o limão e um monte de água.
É baratinho.
Ah, limão é barato, bem lembrado. Também, substitui o suco de pacote, não, tira, acabou de sua vida. Lúcia, linha 1, bom dia. Oi, Lúcia, caiu a ligação? 3328-7666. Lúcia, bom dia. Enquanto a gente espera então a fala da Lúcia, tem a pergunta da Daniele. Farinha de maracujá e água de quiabo realmente ajudam ao controle do diabetes? Quem tem resposta para isso?
Isso é muito mito. As pessoas querem colocar em um alimento a cura para a doença, então, para evitar. O que previne a diabetes é uma alimentação saudável em geral. Então, não tem muitos estudos falando sobre tanto quanto a água de quiabo quanto a farinha de maracujá. A farinha de maracujá, ela tem muita fibra. Isso é uma coisa boa para evitar um índice, para diminuir o índice glicêmico de algumas preparações, mas não mais que isso. Ela não vai fazer nenhum milagre. É você se alimentar de forma correta, evitar industrializados, preferir alimentos in natura, que isso que vai prevenir o diabetes.
Ok, gente, finalizando é isso. Olha, já sabemos que o homem, já falamos isso aqui, tem menos hábito de buscar tratamento preventivo, que diminui a expectativa da qualidade de vida. O homem também se alimenta de uma forma, por ser questão cultural ou não, as escolhas não são mais assertivas em relação às mulheres. Então, saúde é um bem importante que possuímos, então cuide da sua. E vamos ouvir então aqui cada uma, considerações finais, dando dicas, orientações, o que é mais importante fixar hoje, depois dessa roda belíssima de conversa que fizemos aqui, o que é importante dizer aos nossos ouvintes. Jéssica Ribeiro, nutricionista, formada pela Universidade Federal de São Paulo, atua na área clínica, suas considerações finais.
Que a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque como você quer envelhecer? É muito importante você pensar nisso. Porque as pessoas só pensam no hoje, falar, hoje eu sempre comi isso e hoje eu tô bem. Mas e daqui a alguns anos? Então você quer ser um idoso saudável, que consegue fazer todas as suas atividades, ou você quer ser uma pessoa que precisa de ajuda pra tudo, ou então nem chegar à fase idosa? Então se cuide. Homens, procurem os exames preventivos, isso é muito importante. Não esperem que a mulher vá lá marcar. Tome a iniciativa, cuide da sua saúde. Você tem que pensar no futuro e tem que pensar no agora também.
Muito obrigada, então, Jéssica. Professora Eusélia Lima, nutricionista, professora assistente do curso de graduação em gastronomia da Escola de Nutrição da UFBA, mestre em alimentos, nutrição e saúde. Obrigada por ter aqui com a gente.
De nada, Patrícia. A dica é comer o mais natural possível, gente. E o que faz parte da sua cultura? Você vê que o alimento cultural, ele é mais saudável, né? O feijão fradinho daqui da Bahia, certo? Cozinhe o seu feijão, coma sua verdura, certo? Até coma sua carne, mas uma carne magra. Procure as carnes magras, né? A gente não está aqui para cortar tudo, né? Carne duas vezes, três vezes por semana é saudável. Agora, enriqueça com fibras. Fuja do industrializado, ultraprocessado, certo? Veja o mais natural possível. Vá à feira e compre o seu alimento. Prepare o seu alimento. É difícil, certo? Mas não é impossível, é mais saudável. Isso traz mais saúde.
Isso aí, bom recado. Elaine Janaína Linhares, ela também que é nutricionista, graduada em nutrição pela UFBA, especialista em segurança nutricional e qualidade dos alimentos, suas considerações finais.
O recado é reforçar aí o que as meninas disseram, você buscar o alimento mais natural possível, evitar os industrializados, os processados, então realmente escolher alimentos da época, alimentos mais acessíveis, da região. Esses alimentos inclusive têm mais nutrientes do que, né, todos os outros, então escolher uma época correta para consumir aquela fruta que está na época, que está na safra, e procurar sempre atendimento em saúde, né? Nas diversas áreas. Os homens aí, né, se engajarem mais na marcação das consultas e na adesão desses serviços. É isso, é equilíbrio.